quatro anos o eleitorado não reelegeu a vereadora da CDU, mas elegeu dois deputados na Assembleia Municipal. E eu gostava de saber se é com esse crédito de confiança e também os quatro anos até aqui de trabalho que o Alfredo Maia resolveu aceitar o convite da CDU para esta candidatura à Câmara.
Bom, naturalmente que o coletivo da CDU, do PCP e da CDU fez uma avaliação positiva e fazemos naturalmente uma avaliação positiva do trabalho realizado ao longo destes quase quatro anos. Foi um trabalho muito intenso, de intensa participação nas discussões da Assembleia Municipal. Discutimos sobre todos os temas, intervimos ativamente. Tomamos iniciativa, uhum. A CDU apresentou mais de 30 propostas, dois terços das quais foram aprovadas, evidentemente que algumas não foram levadas à prática, por razões que uhum. se compreende, porque uma coisa é o consenso na Assembleia e outra é a apreciação que o Executivo faz, e, portanto, a avaliação que a organização fez foi no sentido de procurar, no próximo mandato, valorizar a intervenção da CDU, procurando reconquistar um lugar na Câmara Municipal. Isto no sentido de fortalecer a intervenção. Porque nós demonstramos e pedimos messas a qualquer grupo municipal em termos de apresentação de contas do trabalho realizado. E o que queremos dizer é que se fomos capazes de realizar o trabalho que realizamos na Assembleia Municipal, valorizando as propostas, as iniciativas, a auscultação das populações, dos seus problemas, certamente que faremos ainda melhor se estivermos no Executivo.
Como acha que a CDU fez falta nestes quatro anos no Executivo, já que era uma voz que estava muito mais próxima do órgão executivo?
Bom, eu posso dar alguns exemplos. Uhum. Alguns exemplos até muito evidentes. Olha, um exemplo muito claro. A questão da travessia da variante à Nacional 14. Uhum. Se a CDU estivesse no Executivo, o que aconteceu com as populações de Gondim e de Avioso não teria acontecido. Elas não teriam tido a necessidade de lutar, aliás, com o apoio e a intervenção da CDU, para que fosse restabelecida a comunicação entre as duas antigas freguesias, com a construção de uma passagem superior. Porque simplesmente toda a gente se tinha esquecido daquilo, a Câmara não tinha, pelos vistos, não tinha dado conta, né? Mas se a CDU estivesse lá, como está atenta aos problemas das populações, se desloca frequentemente junto das populações, teria dado nota. Outros exemplos poderia dar, por exemplo, o próprio regulamento da habitação pública. Ele foi apresentado à Assembleia Municipal numa versão carregada de erros e até de ilegalidades. Graças à CDU foi retirado da ordem de trabalhos para corrigir e foi novamente a consulta pública. Uhum. A CDU contribuiu com um extenso documento, com propostas, sugestões, críticas àquele regulamento. Ele virá em breve novamente à Assembleia, incorpora algumas, infelizmente poucas, contribuições, mas a verdade é que ele poderia ter sido enriquecido muito a montante. Da mesma maneira que há um conjunto de matérias em relação às quais a CDU, como conhece os problemas, poderia ter intervido muito a montante. Outro exemplo recente. O que está a acontecer, o que vai acontecer ao mercado municipal do Castelo da Maia é um escândalo. A Câmara Municipal, por unanimidade, note, a Aliança PSD-CDS mais a Aliança PS-JPP aprovaram nada mais, nada menos que a expulsão dos comerciantes e feirantes do mercado do Castelo. sob a desculpa de que o vão modernizar e fazer uma coisa inteiramente nova, inovadora, etc., a verdade é que aqueles comerciantes, aqueles feirantes, não terão lá lugar. E o que vai acontecer ali é uma limpeza social. Se a CDU estivesse no Executivo, não só teria votado contra aquela proposta, como teria procurado inverter a orientação que a maioria quis imprimir àquele processo. Quando este tema foi à Assembleia Municipal, naturalmente nós votamos contra, o Presidente veio argumentar que aquela remodelação até já estava, e nos termos em que foi, que isto é uma concessão, um operador privado, até constava no programa da coligação PSD-CDS. Não é verdade. Ou melhor, o que lá consta é uma fórmula muito eufemística que quer dizer zero para quem lê o programa. O que é que diz? São duas linhas e diz isto. Estamos, por isso, a trabalhar afincadamente para requalificarmos e reorientarmos os mercados municipais. A palavra-chave é esta. O que é que quer dizer reorientar? Não é? Quer dizer tudo e nada.
O que se quiser pôr lá dentro do significado.
A verdade do que eles pretendiam e estão a concretizar, que é entregar dois mercados, o do Castelo e de Pedrouços, que estão em degradação há quase décadas. A Câmara não prega um prego ali. E agora entrega a operadores privados, sim senhor, com o objetivo de os requalificar, e de fazer uma exploração privada num modelo completamente diferente. Há até um senhor vereador do Partido Socialista, ou do JPP, não sei, que invoca o excelente exemplo do mercado do Bom Sucesso. Eu não sei se aquilo é um excelente exemplo, mas tenho a certeza de que é uma péssima opção para os comerciantes e os feirantes dos dois mercados e, sobretudo, para as populações. As populações que precisam de produtos frescos e, por outro lado, para os próprios produtores agrícolas do concelho e da região, uhum, que encontram nos mercados e feiras a única opção para o escoamento dos seus produtos. Isto é, pronto, para sintetizar, se nós estivéssemos no Executivo, certamente que isto teria, uhum, tido outro caminho.
E na sua apresentação da candidatura e da Carla, lembro que falaram muito como prioridades, penso que serão algumas das vossas bandeiras, habitação e meios e vias de transporte.
Justamente.
São os fatores essenciais para o desenvolvimento e o bem-estar da população.
Justamente. Vamos ver. A habitação. A habitação é um problema gravíssimo que a Maia tem e de alguma maneira continua a ocultar. Com a existência de inúmeras ilhas, inúmeras bolsas de habitação degradada, construção abarracada. E atenção, não é só na periferia, nomeadamente Pedrouços, Águas Santas, sobretudo a zona de Ardegães. Aqui mesmo no centro da Maia há ilhas. E muito mais. E de péssima construção, aliás, de profunda de degradação. Os números oficiais do levantamento feito pelo IRU são qualquer coisa, uhum, como 812 fogos em termos de necessidade. Mas a verdade é que a necessidade real ultrapassa certamente 1 milhão de famílias neste momento. E a questão que nós temos colocado é preciso satisfazer de imediato estas necessidades, mas é preciso também fazer um exercício de perspectiva no sentido de prevenir as necessidades próximas. Porque elas vão se multiplicar. Bom, o que é que nós assistimos? Assistimos a um acordo entre o município e o IRU para a construção de 757 fogos, se a memória me não falha. Uhum. Perguntamos porquê? Então, se a necessidade identificada oficialmente são 816. Então só se constroem... porque o IRU impôs este limite. Bom, nós temos repetido que a responsabilidade primeira pela garantia do direito à habitação é do Estado, é da Administração Central. É um direito constitucional e, portanto, compete em primeira linha ao Estado resolver este problema. Sucede que os municípios também têm instrumentos que podem auxiliar a resolução deste problema. O próprio município da Maia tem um conjunto valiosíssimo de terrenos suscetíveis de urbanização, portanto, de construção. Se não me engano, tem 832 no seu registados no, terrenos suscetíveis de construção registados no seu património. E tem também um património edificado que pode muito bem ser adaptado para a habitação. Pois não faz. Não faz. Está excessivamente dependente das soluções do Estado, não é? Este é um primeiro tema. A Maia não pode conviver somente com a existência de gravíssimos problemas de habitação e já agora bolsas de pobreza. A questão dos transportes coletivos. A questão dos transportes coletivos é uma bandeira de facto do PCP e da CDU. Alargamento das carreiras em todo o concelho, ligação das freguesias periféricas ao centro e também aos concelhos limítrofes, a valorização do transporte coletivo em geral, a expansão da rede do metro, quer para a Trofa, quer para o Hospital de São João, e com extraordinário significado a reposição do transporte de passageiros nos chamados ramais de Leixões, que num sentido liga Leixões a Hermesinde e no outro sentido liga Leixões a Contumil com um ponto nodal em São Jumil. São milhares e milhares de passageiros, nomeadamente do Conselho da Maia, que poderiam ser drenados para esse sistema. Ainda ontem o Presidente da Câmara, falando sobre esse tema na Assembleia, dizia: nós é que conseguimos, nós é... Não, a verdade é que a única força política que desde o início tem isso como bandeira, aliás, no programa e compromissos, até aparece na capa, não é? Até aparece na capa, desde o início tem esta bandeira e fez aprovar sucessivas propostas de resolução e de moção no sentido de instar o Estado e as empresas públicas do setor ferroviário a reabrir aquelas linhas a passageiros. É uma batalha que, tal como o passo andante multimodal, é uma bandeira do PCP e da CDU, sem dúvida. A redução do tarifário, que produziu resultados fantásticos em termos da redução do transporte individual, transferindo para o transporte coletivo, com ganhos enormíssimos para a economia das famílias, que têm rendimentos baixos, e que viram, de facto, pronto, de alguma maneira melhorado o seu desempenho, e com acesso a um transporte que se espera de qualidade, não é? Mas poderia falar muito mais, não é?
Essa questão do acordo que foi feito na área metropolitana do Porto há dias para avançar com um estudo de repor os passageiros nas linhas comerciais, as linhas ferroviárias, para a linha de Leixões, vem resolver de alguma forma esses problemas para uma área que ainda não é servida na Maia pelo metro, ou ainda não é suficiente esse estudo?
Vamos ver. No entendimento que temos, a solução, a reposição do transporte de passageiros na linha, naquelas duas linhas, tem de obedecer a um todo muito coerente e integrado. E desde logo chamar a atenção para o seguinte: não resultará, e voltará a não resultar, porque já foi experimentado, repor o tráfego de passageiros, o transporte de passageiros no ramal de Leixões, se ele não for realizado em toda a extensão do ramal. E o que nós temos ouvido falar é da chamada linha dos trabalhadores, no sentido em que ele estaria limitado até Guifões por causa das oficinas.
Bom, e o que se pretende é desde...
O que se pretende é que desde Matosinhos
até Hermesinde
e até Contumil, toda a linha esteja disponível, todas as linhas estejam disponíveis. A nota que eu tenho é que ele, em termos da extensão a explorar, é insuficiente. Mas depois há um outro elemento fundamental, que é dotar, digamos, esses ramais de estações colocadas estrategicamente de modo a servir bolsas significativas da população. Vou dar um exemplo que nós próprios temos apontado. Uma estação no bairro do Meilão significa, onde vive muita gente, aliás, em toda aquela zona do Alto da Maia, etc., a habitação é muito densa. Se zonas como esta não tiverem servidas por uma estação, o reinvestimento no transporte de passageiros naquelas linhas corre o risco de não ser produtivo. Não ser produtivo não é em termos económicos ou financeiros, não ser produtivo em termos de
utilização
efetiva pelas populações. Portanto, o que nós esperamos é
porque
que
as pessoas teriam que se deslocar, não é mesmo, muito para aceder ao transporte.
Ao transporte, exatamente. E aliás, todas as orientações, até em nível internacional, procuram que o transporte esteja o mais próximo possível das pessoas, 500 metros, não é? Embora seja recomendável a caminhada, a verdade é que quando se utiliza o transporte,
a nova linha orientadora é a cidade em 10 minutos ou a cidade em 15 minutos, ou seja, percorrer uma extensão razoável da cidade ou do concelho em pouco tempo.
Claro, e justamente ainda bem que diz isso, porque depois há um outro, quando falava de uma intervenção integrada, não podemos esquecer o entrosamento do transporte ferroviário pesado com o ferroviário ligeiro, o metro. E, nomeadamente, voltando aos ramais de Leixões, evidentemente que os resultados serão muito potenciados se as linhas, se a linha de Leixões se cruzar e se construir uma interface com a futura linha do metro, que há de prolongar-se do Hospital de São João, passar por Pedrouços, Águas Santas e fazer depois uma inversão para, claro, uma inflexão para a Maia. Tudo isto tem que ser estudado de forma integrada. Isto sem prejuízo das linhas de transporte rodoviário. Não é? No sentido de esvaziar o mais possível os arruamentos do transporte individual e potenciar o transporte coletivo.
Ainda na questão das vias de comunicação, criticaram muito também a falta de investimento.
A falta de investimento e a falta
do património.
E o desinvestimento. Vamos lá ver. As vias de comunicação são uma manifestação física gritante de como há uma Maia a duas ou três velocidades, em termos de desenvolvimento do seu território. Nós, de facto, aqui no centro da Maia, temos um bilhete postal apresentável, não é? Em termos do tratamento dos espaços públicos, de avenidas, etc. Mas depois percorremos o resto do território e há inúmeras ruas que continuam estreitas, continuam com pisos degradados, que continuam sem passeios. Portanto, sem segurança nenhuma para os peões. E onde não só não há investimento, como há recuo. Mostra um desequilíbrio muito grande, é justamente na área das comunicações, das vias de comunicação. Para não falar já dos passeios, não é? Em praticamente todas as freguesias, ou não há passeios, ou são passeios estreitos. E são passeios estreitos até com obstáculos pelo meio, postes, papeleiras, mobiliário urbano. E já agora introduz aqui um outro elemento e que tem a ver com as condições para a deslocação das pessoas com mobilidade reduzida. atenção, mobilidade reduzida no sentido amplo, porque não são só as pessoas que se fazem transportar em cadeiras de rodas ou com muletas, não. Todos nós somos potenciais pessoas com mobilidade reduzida, basta transportar sacos com compras, ou uma criança ao colo, ou pela mão. Pois bem, a CDU fez aprovar por unanimidade na Assembleia Municipal uma proposta de recomendação à Câmara, no sentido da identificação urgente de todos os obstáculos em termos de acessibilidade a edifícios públicos e de circulação nos espaços públicos e a elaboração de um plano para a sua erradicação, com o compromisso de que esse plano fosse apresentado no plano de orçamento para o exercício de 2021, e o que a Câmara fez foi ignorar por completo. Portanto, quando nos vêm dizer que a Câmara é amiga das pessoas com mobilidade reduzida, não é verdade. Uhum. Não é verdade, e a evidência está à vista.
Relativamente a listas, como é que estamos no panorama da organização das freguesias?
Pois, esse trabalho está a ser feito, feito naturalmente, com grande entusiasmo, com grande participação. No sábado passado realizamos mais um encontro CDU da Maia, com uma participação riquíssima em termos das contribuições, de temas a desenvolver, etc. A formação das listas é apenas um aspecto, uhum. Em termos da preparação das eleições, a elaboração das listas é apenas um aspecto que é de grande importância, mas ele, ao contrário do que acontece noutros partidos, resulta de uma intensa participação dos militantes e dos amigos e ativistas do PCP e da CDU. Processo esse em que não é aquele que fala mais alto ou que fala melhor ou aquele que se propõe chegar à frente com o pano, de peitar as balas para ser a vedeta da companhia. Ali não é, aqui neste partido não é assim que acontece, mas está a ser feito um trabalho de preparação, de discussão, das opções possíveis em termos da composição das listas.
O objetivo é apresentar candidaturas em todas as freguesias.
Naturalmente. Em 2013 tínhamos conquistado um lugar na variação, 3 na Assembleia Sim. Municipal e 8 eleitos em 6 freguesias. Sim. Uhum. Desta vez...
Há 4 anos tiveram...
Portanto, perdemos a vereadora, elegemos 2 e temos 4 eleitos em freguesias.
Uhum. Portanto, a ideia é reforçar cada vez mais, não é?
A ideia é reforçar. É evidente que é preciso dizer isto com clareza, porque parece que há aqui uma ilusão, houve aqui uma ilusão repentina da CDU. Isto, como sabemos, não é verdade. Porque, de facto, há já muitos anos que não tínhamos vereador e 2013 foi um ano com um contexto político à escala nacional muito diferente, muito específico, e esse contexto político de facto potenciou uma resposta popular em busca de alternativas. E, portanto, isso veio a refletir-se no reforço da CDU. Naturalmente que o que nós esperamos é que, face ao trabalho realizado e reconhecido, quer a nível nacional, pelos nossos eleitos na Assembleia da República, mas aqui no que diz respeito ao município, pelo trabalho manifestamente positivo do que nos podemos orgulhar ao nível da Assembleia Municipal e também das Assembleias de Freguesia, onde temos eleitos, a justa expectativa que temos é que o eleitorado nos reconheça
esse
mérito.
Trabalho e
exatamente, não é?
Claro. Portanto, listas em todas as freguesias, a Carla também com a candidatura à Assembleia Municipal.
É a primeira, candidata.
Do trabalho que foi desenvolvido. Portanto, digamos que são caras conhecidas da população, do trabalho no terreno, não é? E que poderão granjear aqui o tal reconhecimento que a CDU almeja.
No fundo, somos os rostos de um coletivo muito rico, não é? Que está num terreno, que conhece os problemas, que os estuda, que os prepara.
Ao longo destes 4 anos, vocês têm falado com as pessoas e aos locais, não esperaram para a campanha eleitoral?
Não. Vamos lá ver, é um estilo naturalmente, diria, talvez exclusivo do PCP, dos eleitos da CDU, é de estar a intervir permanentemente e a discutir permanentemente. Isto é, quando eu, a Carla Ribeiro, intervimos na Assembleia, não intervimos sozinhos, no sentido em que, para as nossas intervenções, houve um conjunto de contributos de camaradas nossos e de elementos da população que ouvimos, que carrearam informação, críticas até por vezes à forma como nós próprios intervimos e o que propomos, e que nos ajudam a construir as nossas intervenções. E é por isso que nós valorizamos justamente o trabalho coletivo. Uhum. Não é? E não é só por uma questão de conforto, não é só uma questão de conforto, porque esse trabalho coletivo torna ainda mais exigente a intervenção dos eleitos. Uhum. Porque há um escrutínio muito intenso, quer por parte dos nossos camaradas, quer por parte da população. Exato. Porque sabem que nós prestamos contas e sabem que podem pedir-nos contas, não é?
Uhum. E em termos políticos aqui na Maia, considera que o facto de haver aqui uma alteração nas forças políticas, divisões internas no PS, poderá ser benéfico para a CDU conseguir mais votos e reforçar a sua posição, por exemplo, no Executivo?
Bem, vamos lá ver. Evidentemente que eu não queria, como compreendo, não queria comentar a situação interna das outras forças políticas. Parece público que, por várias ordens de fatores, pode haver alterações na correlação de forças. E isso significará, em termos da composição, quer do Executivo, quer do órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, pode haver uma alteração expressiva dessa composição. Mas o que nos importa salientar é que, independentemente das dinâmicas de outras forças, das diferentes variáveis que podem concorrer para uma alteração da correlação de forças, o nosso objetivo central é valorizar o nosso trabalho. Porque qualquer que seja a votação noutras forças, o que nos importa salvaguardar é que a votação na CDU seja reforçada. No sentido de que a população confirme que pode confiar em nós, confirme que somos uma força de proposta, de iniciativa, de crítica, sem dúvida, e que realiza as suas tarefas sempre e sempre sob a nossa tradicional consigna: trabalho, honestidade, competência.